no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Combate a incêndios no Pantanal.
250 profissionais do governo federal estão na região para enfrentar o fogo e novos brigadistas serão enviados ao local.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que incêndios criminosos serão punidos e que áreas desmatadas são as que mais sofrem.
Nos municípios em que mais desmata é onde tem mais incêndio.
Você vai conferir também. Aumenta casos de doenças respiratórias, como a gripe. E Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação. Cleide Lopes.
A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações.
E ainda, tarifa social de água e esgoto vai garantir desconto para as famílias de baixa renda.
E para levar água a quem mais precisa, o governo investe mais de 300 milhões de reais em cisternas.
Temas da entrevista de hoje ao vivo com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Hoje, na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
De um lado, levar água para quem convive com as secas.
No outro extremo, apoiar a população que precisa de assistência devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul.
Algumas das prioridades do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
E para ajudar as famílias que mais precisam, o governo também lançou a tarifa social de água e esgoto.
Para falar sobre esses assuntos, estamos ao vivo aqui no estúdio com o ministro da pasta, Wellington Dias. Olá, ministro, boa noite.
Boa noite, é um prazer saudar aqui todo o Brasil.
Ministro, para começar, vamos falar dessa nova tarifa social de água e esgoto. A lei já foi publicada e começa a valer em dezembro. Qual a expectativa?
Olha, nós temos olhado o ser humano de forma integral. Em se tratando de um serviço que é prestado por estados, municípios, a iniciativa foi do Congresso Nacional e ela vai na direção dos objetivos do desenvolvimento sustentável, pois garante, assim como a gente tem hoje, a tarifa social de energia, tem o auxílio gás, então também para essa população de baixa renda que está no cadastro único, aqui destacadamente o público do Bolsa Família, pessoas com deficiência, pessoas do benefício da prestação continuada, o BPC, ali tem um desconto, passa a ter um direito a um desconto de 50% nessa tarifa de água. Esse é um limite mínimo, pode até dar mais, mas no mínimo 50%. E apenas um alerta, a lei entra em vigor em dezembro, né? 10 de dezembro de 2024 é que esta lei entra em vigor. É claro que isso é muito importante porque ela é uma necessidade do ser humano e muitas pessoas se privam do direito de água, às vezes tem que fazer um gato para poder ter acesso à água. Então, é uma política que leva em conta o consumo. Ela vai, tem aí um regramento que beneficia também a família que consome até 15 mil metros cúbicos, né, que são 15 mil litros d'água, melhor dizendo, que são 15 metros cúbicos, e com isso passa a ter o direito desse desconto de pelo menos 50% na tarifa de água, repito, a partir de dezembro, quando a lei entra em vigor. Nesse instante, todos os fornecedores, pela lei, entram em fase de preparação.
Perfeito, ministro. A gente começou falando de água e esgoto, mas muita gente ainda convive com a seca, né? E para ajudar essas famílias, o governo tem previsto aí um investimento de 300 milhões de reais em cisternas. O senhor pode dar um balanço do investimento que já foi feito? Quantas já foram construídas, por exemplo?
Muito bem. Nós temos duas situações. Uma, no valor total, o governo do presidente Lula, que tem esse olhar. São pessoas que moram em regiões, você não tem alternativa de uma adutora, de perfurar um poço e ter água, são regiões normalmente de cristalino, ou quando perfura e ali encontra água, a água ela é ferrosa, ela tem, não é adequada para o consumo. Então, nesta situação, em que há essa dificuldade, uma tecnologia social desenvolvida com a participação da Embrapa, de vários técnicos, articulação com o semiárido, e ela é uma espécie de uma caixa, não é, reservatório de água, que ali no período que chove, aquela água do teto tem um sistema de lavagem da primeira água, tem um sistema de filtragem, as pessoas são qualificadas, e é bom porque a própria comunidade faz, ela consegue com tecnologia simples, a construção. E com isso, armazena água para garantir o período que não chove. E com isso, a cisterna, a gente liberou já 1.269.000.000. Agora, o ano passado, nós tivemos já a liberação de 600 milhões de reais para 62 mil cisternas, inclusive no Amazonas, lembra da seca em regiões do Amazonas? Estamos lá experimentando em algumas regiões. Imagine só, a Amazônia com tanta água, também vivendo o problema de seca e com a mesma dificuldade. E ainda, agora estamos com mais um edital na praça para mais 311 milhões de reais. E o objetivo aqui é garantir que a gente possa atender a toda essa região que é parte do semiárido com essa característica e ainda também com a presença de experiência como essa do Amazonas.
E como os municípios podem ter acesso a esses recursos e chegar na população?
Bom, aqui a gente vai fazer um trabalho em que, na parceria, o Estado, o governo do Estado, ele centraliza. Por exemplo, Alagoas, 15 milhões e 400 mil. A Bahia, 83 milhões e 900. O Ceará, 82 milhões e 807. Aqui o Maranhão já tem uma parte que chove mais, é uma parte menor, 10 milhões. Paraíba, 20 milhões. Pernambuco, 34,9 milhões, Piauí 34,9, Rio Grande do Norte 14,9, Sergipe 8,9 milhões. E aqui é feita uma parceria com municípios e também com entidades.
Perfeito. Ministro, agora vamos falar também da assistência que está sendo dada lá no Rio Grande do Sul, né? Como é que está a atuação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social no Rio Grande do Sul?
O Ministério está lá desde o primeiro momento, ali quando a gente teve ali os primeiros sinais. Aliás, estamos lá desde o ano passado. Eu fui já ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e era interessante, seca, né, em fevereiro do ano passado. Logo depois, ciclone, enchente, seca, não é, enchente, ou seja, é uma situação que não tem trégua. Agora mesmo, estava agora há pouco reunido tratando sobre enchente, mais crescimento da vazão do rio lá no Rio Grande do Sul, também com situação de seca na Amazônia, região de Tabatinga, e incêndio na região do Pantanal. Então veja o que é o peso das mudanças climáticas. Aqui trabalhamos para garantir toda ajuda humanitária, não é? Cuidado, já foram 928 milhões em várias formas de apoio só do nosso Ministério. Claro que o governo do presidente Lula, entre liberações de recursos não reembolsáveis, crédito, todas as formas de apoio ali integrado com os estados, com o município, com as entidades, cerca de 60 bilhões de reais, né, colocado para o povo do Rio Grande do Sul. E a orientação do presidente é não deixar faltar nada. Apoio para abrigamento, apoio para alimentação, medicamento, ou seja, o que precisar. E nós estamos com as equipes lá de modo presencial, com a força especial suas, não é? Assim como tem na saúde, trabalhando para atender o povo do Rio Grande do Sul.
Ministro, a gente tem pouco tempo, então a gente encerra aqui. Muito obrigada pela sua participação. Conversamos com Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Muito obrigada, ministro.
Eu que agradeço e vamos seguir cuidando de quem precisa. É a decisão, determinação do nosso presidente Lula e do nosso governo.
e para as cidades do Rio Grande do Sul ou do Rio do Sul, atenção ao prazo.
As prefeituras gaúchas têm até amanhã para se cadastrar e receber o auxílio reconstrução.
Ao todo, 444 cidades gaúchas em estado de calamidade ou situação de emergência podem solicitar o valor de R$ 5.100 para cada família.
182 municípios ainda não pediram benefício.
E como fazer? As prefeituras devem cadastrar os dados das famílias na página do Auxílio Reconstrução.
Após análise do sistema, o responsável da família precisa confirmar as informações no mesmo site, que é gov.br/auxílio-reconstrução, sem o cedilha e sem o tio.
Na sequência, a Caixa Econômica realiza o depósito em conta.
Mais 256 mil famílias de 115 municípios já foram aprovadas para receber o benefício.
O inverno chegou e com ele as famosas doenças respiratórias. Em 11 estados, as internações subiram e acenderam o alerta para o crescimento de casos, especialmente da gripe.
Até agora, o Brasil já tem mais de 38 mil casos confirmados de doenças causadas por algum vírus respiratório.
Hora de reforçar os cuidados e atualizar as vacinas.
11 estados tiveram crescimento nos casos de internação por síndrome respiratória aguda grave. Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. A chegada do inverno no Hemisfério Sul tem contribuído para a alta das ocorrências, principalmente dos casos de influenza A, a gripe, e o vírus sincicial respiratório, mais comum em bebês e crianças. Os dados são do último boletim Infogripe, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, relativo ao período entre 9 a 15 de junho. A pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, detalha esse aumento nos casos.
A gente tinha observado que esses casos de influenza estavam reduzindo ou começando a parar de crescer, mas nessa última semana a gente observou que essas hospitalizações voltaram a crescer. Então, basicamente, a gente observou aumento de hospitalizações no centro-sul e também no norte. Em relação às causas, tem as questões ambientais dessa época do ano, que favorece a transmissão do vírus, né, que pode estar influenciando. E também a questão da a gente não ter atingido uma cobertura vacinal que a gente esperava.
Analisando o ano até agora, o Brasil já tem mais de 38 mil casos confirmados de doenças causadas por algum vírus respiratório. A maior prevalência é de gripe, com 22% dos casos. E o Brasil já registrou, em 2024, quase 5 mil óbitos por algum vírus respiratório. Diante da alta, os especialistas alertam. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. O funcionário público Wellington Pereira de Oliveira não abre mão de se imunizar.
Eu tomo a vacina todo ano, também de Covid, de gripe, todas as vacinas também no meu cartão. E é bom se vacinar para se prevenir contra doenças.
Tatiana Portela, da Fiocruz, faz um chamamento para que as pessoas se vacinem.
É importante, especialmente, que esse grupo prioritário, né, as pessoas mais suscetíveis, como idosos, pessoas com comorbidades, crianças, que são aqueles que desenvolvem muitas vezes a forma mais grave da doença, se vacinar. E além da vacina da influenza, também é importante ressaltar a importância da vacina contra a Covid-19.
Além da vacinação, outras medidas podem ser adotadas para evitar a transmissão de vírus respiratórios. Uma delas é lavar as mãos bem com água e sabão ou usar álcool em gel. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir também é importante, além de evitar aglomerações e ambientes fechados. Reportagem Cleide Lopes.
As queimadas no Pantanal avançam e hoje o Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência.
Para discutir as medidas de combate ao fogo, terminou agora há pouco mais uma reunião na sala de situação criada no governo federal há 10 dias.
Quem está no Palácio do Planalto e traz para a gente os detalhes ao vivo dessa reunião é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite.
Boa noite, Luciana, Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. Com o clima seco no Centro-Oeste, a escalada de incêndio no Pantanal já supera o registro no mesmo período de 2020,
batendo recorde de queimadas em todo o bioma. Mais de 517 mil hectares foram consumidos pelo fogo. Para discutir o problema, acabou agora há pouco a segunda reunião da Sala da Situação instalada pelo governo federal para discutir a estiagem no Pantanal e na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que já são mais de 250 pessoas atuando nos incêndios do Pantanal, entre brigadistas do IBAMA e ICMBio e homens da Marinha, e que mais de 100 homens devem se somar ao trabalho nos próximos dias. Marina lembrou que o governo já está atuando há meses no planejamento para o período seco, mas reforçou que para conter as queimadas é preciso cessar o uso do fogo nessas áreas.
Desde outubro do ano passado, nós estamos fazendo esse planejamento em diálogo com os estados. Agora, nós temos uma ação de pessoas que usam a queima controlada do fogo, que é o único meio que nós teríamos de evitar que as pessoas não queimem. E elas não estão conscientes ainda o suficiente para entender que combater o fogo é evitar o fogo em primeiro lugar. É uma estiagem prolongada, então nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática. Não é só o governo, quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade.
Segundo Marina, além da mudança do clima e o El Niño, também há incêndios criminosos na região, já que estão sendo alvo de inteligência dos órgãos de controle e serão punidos. Também após a reunião, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, adiantou que na próxima quarta-feira vai receber todos os pedidos orçamentários para combater os incêndios. Tebet disse ainda que na sexta-feira uma comitiva de ministros vai in loco acompanhar a situação dos incêndios nas cidades de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Luciano e Luciana.
Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo federal possui um benefício para pessoas com quadros clínicos psiquiátricos graves e que passaram por internação por 2 anos ou mais.
O auxílio que ajuda na reintegração do paciente teve um reajuste de 51%.
O cuidado com a saúde mental ganhou um reforço. O programa de volta para casa aumentou o benefício de R$ 500 para R$ 755. O auxílio é voltado a pessoas com transtornos mentais que receberam alta após pelo menos 2 anos seguidos de internação. A ajuda é para a reabilitação e tem como objetivo garantir a autonomia do paciente para que ele possa morar sozinho. Quem explica é Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
Na medida que essas pessoas alijadas da sociedade por anos tal, possam voltar a estar no território, a estar na cidade, elas têm uma mínima condição de vida. É fundamental, faz toda a diferença na vida das pessoas, elas terem um recurso para pegar um transporte, para comprar uma camisa, comprar uma roupa, um sapato, comprar uma comida. Faz toda a diferença.
A psicanalista Mariana Frota trabalha em uma clínica de internação psiquiátrica. Ela afirma que o reajuste desse valor é importante para pagamento dos custos dos pacientes.
Alguns não vão ter condições de voltar a trabalhar e outros vão ter, mas leva-se um tempo. E as famílias de todas as classes sociais, elas vão ter muito investimento nisso. Quem você vai ter família que demorou muito até o diagnóstico e teve que fazer muito investimento financeiro, seja com clínica, seja com medicação, né? Com os danos que aquela doença causou para a família. A gente vai ter o próprio, né, às vezes o indivíduo que passa por isso, ele não se organizou, ele nunca imaginou que teria alguma doença mental, alguma coisa, e usou todas as suas economias. Então, dá uma possibilidade de você ser reinserido socialmente, garante ali alguma dignidade para que você possa pelo menos se reorganizar.
O programa de Volta para Casa foi criado pelo governo federal em 2003 e atende pacientes de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. Os R$ 755 são entregues diretamente aos beneficiários, com exceção dos casos de incapacidade do paciente. Atualmente, mais de 4.100 pessoas recebem o benefício. Reportagem Raquel Mariano.
O Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento para o tratamento de Parkinson e demência.
É a rivastigmina. O remédio vai passar a ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde.
Segundo a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o tratamento tem se mostrado eficaz para o controle dos sintomas cognitivos da doença.
Os principais objetivos do tratamento são deter a progressão da doença e diminuir os sintomas.
Além da recente incorporação, o SUS já conta com tratamentos medicamentosos e fisioterapêuticos.
O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo.
Existem entre 100 e 200 casos da doença para cada 100 mil indivíduos com mais de 40 anos. E essa quantidade aumenta significativamente depois dos 60 anos de idade.
De norte a sul, elas levam alegria, culinária e música animada ao país.
Além da diversão, as festas juninas movimentam a economia do país.
E as quadrilhas agora são oficialmente reconhecidas como manifestação da cultura nacional, da mesma forma que as escolas de samba e o carnaval.
Bandeiras, fogueiras, comida. A época da tradicional festa junina chegou. De norte a sul do país, o Arraiá movimenta multidão e também a economia. Levantamento do Ministério do Turismo revela que no Brasil, mais de 21 milhões de pessoas participam das festas juninas. O Nordeste é a região com mais festas nessa época do ano. Em Pernambuco, por exemplo, Caruaru movimenta 700 milhões de reais em 72 dias de festa. Em Petrolina, são 300 milhões de reais. Mas também tem festas no Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em São Paulo, são esperados 500 mil turistas e 318 milhões de reais apenas em viagens. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o São João pode chegar à marca recorde do carnaval.
Nesse carnaval, nós batemos o recorde com quase 50 milhões de foliões fazendo turismo no Brasil, viajando pelo Brasil, e nós queremos chegar numa marca parecida ao fim desse São João.
A família do advogado Everaldo Pereira foi do Rio Branco, no Acre, para Paraíba, só para conhecer a festa de São João de Campina Grande.
Unimos toda a família, fomos em 11 pessoas, a cidade inteira voltada só para aquele espaço, para que todos nós pudéssemos nos divertir, né? É uma coisa maravilhosa que todos poderiam fazer.
As festas juninas foram trazidas ao país com a tradição católica pelos portugueses. Com o tempo, foi sendo abrasileirada com a nossa cultura. Um exemplo é a quadrilha junina, que deixou de ser uma dança da elite europeia no século XVIII para ser um passo caipira no Brasil. A tradicional quadrilha junina virou manifestação cultural nacional após lei sancionada pelo presidente Lula. Agora, o evento também faz parte da pluralidade cultural brasileira. Para a funcionária pública de João Pessoa, na Paraíba, Flávia Bronzeado, que sempre vai às festas juninas, a tradição faz parte da identidade do brasileiro.
Tudo isso que envolve as roupas, as comidas típicas também, que é o momento da gente comer um milho assado, uma canjica, uma pamonha. A energia de São João é incrível e a gente não troca, não.
As festas juninas vieram para o Brasil no período colonial em homenagem aos santos Antônio, Pedro e João e tornaram-se ícones da cultura brasileira. Reportagem Pablo Mundim.
Uma nova operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, no último fim de semana, as Forças Armadas, o IBAMA e a Polícia Federal inutilizaram acampamentos e destruíram equipamentos.
Foram destruídos 5 acampamentos em garimpos localizados na região de Surucucu. Durante a operação, também foram inutilizados 9 motores e 5 geradores de energia usados pelos garimpeiros nas atividades ilícitas.
A ação faz parte da Operação Catrimani 2, coordenada pelo Ministério da Defesa e realizada em articulação com a Casa de Governo.
O número de alertas de garimpo na região dos Yanomami caiu de 378 entre janeiro e abril do ano passado para 102 nos 4 primeiros meses de 2024, o que representa uma redução de 73%. Os dados são do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipam.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil.
Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Canal oficial do STF no WhatsApp recebe primeiro lugar em premiação nacional.
Empresa é condenada por abolir cargo de gerente grávida.
Justiça Federal entende que aviso prévio indenizado deve ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu norma do estado do Amazonas, que proibia a linguagem neutra no currículo escolar estadual.
A ação foi ajuizada pela Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, contra a Lei Estadual de 2023.
Em sessão virtual, o plenário do STF reafirmou o entendimento de que cabe privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
No voto, o relator destacou que cabe ao Ministério da Educação a condução da Política Nacional de Educação.
Canal de WhatsApp do STF ganha Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024.
A premiação é uma iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Fernanda Porto.
O canal oficial de WhatsApp do Supremo Tribunal Federal foi criado em novembro de 2023 com o objetivo de aproximar o STF e os brasileiros. Isso é feito por meio de notícias e textos que explicam de forma simples as principais decisões da Suprema Corte, o que também combate as fake news. Hoje, o canal oficial do Supremo Tribunal Federal no WhatsApp tem 27 mil inscritos e é o segundo maior canal de WhatsApp do Poder Judiciário. E foi por isso que foi contemplado com o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024 na categoria Mídia Digital.
Presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspende liminar que autorizou extração de madeira em área no Paraná.
A suspensão vale até o trânsito em julgado da cautelar ajuizada por uma autarquia estadual. Fátima Uchoa.
Dois particulares e o atual Instituto Água e Terra, uma autarquia paranaense, travam batalha judicial sobre demarcação de terras, reconhecimento de propriedade e possibilidade de extração de árvores do tipo pinos em áreas de reflorestamento. Em meio à disputa, o Instituto permitiu a retirada de mais de 870 mil metros cúbicos de pinos. Com isso, o Tribunal de Justiça do Pará autorizou que os particulares continuassem a retirar a madeira. Já no STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura deferiu o pedido de suspensão dessa liminar para evitar prejuízos a vários projetos em andamento, como a criação de reserva ambiental e o possível reconhecimento de terras quilombolas.
Gerente grávida que teve cargo extinto consegue rescisão indireta.
A rescisão indireta se assemelha à demissão por justa causa, mas é o empregador quem comete a falta grave que impede a continuidade da relação de emprego. Larissa de Paula.
Após ser comunicada da gravidez, a organização sem fins lucrativos informou à trabalhadora que o cargo dela seria extinto em 2021. A empresa propôs negociação e pagamento de R$300 mil. Mas a gerente falou da necessidade de manter o plano de saúde e acionou a justiça com pedido de rescisão indireta do contrato. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inadequada da conduta da empregadora e aceitou o pedido da trabalhadora. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias, a indenização e manter o plano de saúde da gerente.
Aviso prévio indenizado deve ser considerado como tempo de contribuição para a aposentadoria.
A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença da Terceira Vara da Seção Judiciária da Bahia. Marcelo Della Libera.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, havia negado a aposentadoria de um trabalhador, alegando que ele não tinha tempo suficiente de contribuição. No entanto, o juiz federal relator do caso ressaltou que o período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, incluindo a aposentadoria. O magistrado concluiu que a sentença original estava correta e não precisava de alterações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radioetvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário discute o uso de terrenos da União para hortas comunitárias.
Adição de açúcares em alimentos para crianças de até 2 anos pode ser proibida.
Senador defende revisão de isenções fiscais concedidas no país.
Boa noite.
Boa noite.
Quem induzir menores de idade à prática de crimes poderá ter a pena de prisão aumentada.
A determinação está em um projeto sob análise do Senado que altera o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
De autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto em análise no Senado busca coibir a prática de envolver menores de idade nos crimes pelo fato de as penas previstas no Estatuto do Adolescente serem mais brandas. Segundo Ciro, o aliciamento de menores por organizações criminosas que se aproveitam da condição de inimputabilidade prevista no artigo 27 do Código Penal é cada vez mais frequente em nosso país. Ele propõe uma alteração no Código Penal que passaria a prever que o agente que induz, instiga, auxilia, determina, coage ou faz com que o menor pratique a infração penal, responda também pelo crime praticado. E aumenta a pena em 2/3 se houver relação de parentesco até o 4º grau por consanguinidade ou afinidade com o menor infrator.
É cada vez mais comum e preocupante ver bandidos colocarem crianças e adolescentes na linha de frente de diversas atividades criminosas. Estes jovens são atraídos pela promessa de dinheiro fácil e são coagidos. Crianças e adolescentes deveriam estar na escola, em atividade de lazer ou no esporte. Não deveriam ser usados como instrumentos para a prática de crimes. É essencial que a nossa legislação seja aprimorada para proteger e punir severamente aqueles que corrompem os nossos menores.
O projeto de Ciro Nogueira aguarda despacho no plenário.
O Brasil deixa de arrecadar cerca de 615 bilhões de reais por ano devido a isenções fiscais criadas para incentivar vários setores da economia. O objetivo é a geração de novos empregos, inovação e renda. Mas o senador veneziano Vital do Rego acredita que este montante começa a fazer falta aos cofres públicos e há necessidade, segundo ele, de o Congresso repensar essa estratégia.
O senador paraibano lembrou que, recentemente, o Congresso aprovou a desoneração de 17 setores da economia, o que vai levar o governo a deixar de arrecadar 25 bilhões de reais. Segundo o veneziano, não está comprovado que os incentivos fiscais estejam funcionando para, por exemplo, a criação de novos empregos. Para o senador, o parlamento precisa se debruçar sobre essa questão, que é de sua responsabilidade, para manter as contas públicas no positivo e o governo em condições de fazer novos investimentos.
É uma pancada a mostrar que nós precisamos fazer essas correções. Está lá, ou estão lá, comprovados que muitas das vezes essas ações, repito, de políticas que beneficiam, abrindo mão da arrecadação, não redundam em absolutamente nada, a não ser prejuízos colossais aos nossos cofres.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou o Supremo Tribunal Federal por ter colocado na pauta novamente o julgamento sobre o porte de drogas no país. O parlamentar disse que o STF insiste no que chamou de ativismo político-judicial, que afronta os valores e princípios do povo brasileiro.
Girão lembrou que o Senado está tratando deste assunto e que já aprovou uma proposta de emenda à Constituição criminalizando o porte e o consumo de qualquer quantidade de droga ilícita. A PEC está agora na Câmara dos Deputados, tendo sido aprovada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, faltando apenas análise no plenário.
E agora,
estão querendo legalizar na marra, atropelando o Congresso Nacional, que está se movimentando, que reagiu nessa causa e deixando uma tragédia para os nossos filhos e netos e futuras gerações. É isso que vocês querem? Por que será? Por que essa ânsia, essa sanha?
O Senado analisa uma proposta que proíbe a adição de açúcares em alimentos para crianças de até 2 anos de idade.
Um dos objetivos é garantir uma dieta saudável na primeira infância. O autor da proposta destaca que a regra já vale em países europeus. Repórter Pedro Pincer.
Está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que tem como objetivo proibir a adição de qualquer quantidade de açúcar em alimentos para crianças com até 2 anos de idade. O senador afirmou que algumas empresas multinacionais que produzem alimentos para lactentes adicionam açúcar nos produtos ofertados em mercados asiáticos, africanos e latino-americanos, enquanto nos vendidos na Europa isso não acontece. Sérgio Petecão lembrou que uma alimentação inadequada prejudica a saúde das crianças.
Lógico, nós vamos ter problema, vamos fazer um enfrentamento com essas empresas, porque eles só pensam no lucro, só pensam no benefício das suas empresas, mas nós temos que pensar no futuro do nosso país. Essas crianças que estão chegando agora, essas crianças são o futuro do nosso país, é a nossa nova geração. Então, o nosso projeto visa melhorar a condição de saúde das nossas crianças.
Segundo o senador, os alimentos ricos em açúcar, seja o de adição ou o que está presente nos ultraprocessados, apresentam uma composição nutricional desbalanceada e um maior teor calórico, caracterizando um padrão alimentar de baixa qualidade nutricional.
Dados do IBGE apontam que, em 2022, havia no Brasil 11,5 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabiam ler nem escrever um bilhete simples.
Um projeto recém-apresentado no Senado pode ajudar a mudar essa realidade por meio de formação e do aperfeiçoamento dos chamados educadores populares. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O objetivo da proposta que cria a Política Nacional de Incentivos à Formação de Educadores Populares é estimular as pessoas que usam práticas pedagógicas desenvolvidas em sindicatos, comunidades de base, no campo e nas periferias, para transformar a vida de quem ainda não é alfabetizado e, com isso, garantir a sua inclusão social. Pelo projeto, haverá concessão de bolsa para a formação dos educadores populares ou seu aperfeiçoamento, o intercâmbio de experiências existentes no país, além de apoio técnico e financeiro a iniciativas de educação popular mantidas por organizações públicas, entidades da sociedade civil e movimentos sociais. A experiência na educação popular poderá ainda ser contabilizada para fins de gratificação remuneratória ou de titulação em concursos públicos para o Magistério na Educação de Jovens e Adultos, explicou a autora da proposta, senadora Janaína Farias, do PT do Ceará.
A educação popular já tem muitas experiências no Brasil e também em outros países latino-americanos. Inspirada em Paulo Freire, esses educadores são bastante importantes para que possamos superar as taxas de analfabetismo.
O projeto vai ser analisado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Depois seguirá para a votação da Comissão de Educação.
O plenário do Senado vota esta semana a inclusão das mudanças climáticas na Lei de Educação Ambiental e o uso de terrenos da União para a implantação de hortas comunitárias.
Também estão na pauta a prorrogação da conclusão de cursos e projetos de pesquisas nos casos de nascimento ou adoção de filhos e a criação de um título de investimento em micro, pequenas e médias empresas. Repórter Érica Christian.
Os senadores deverão votar na terça-feira a prorrogação por no mínimo 180 dias do prazo de conclusão de cursos ou de programas para estudantes e pesquisadores da educação superior nos casos de parto, nascimento de filho ou adoção. Ainda na pauta, a inclusão na Política Nacional de Educação Ambiental das temáticas das mudanças climáticas, da proteção à biodiversidade e dos riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais, que prevêem a participação individual e coletiva, incluindo os estabelecimentos de ensino, nas ações de prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às transformações nos padrões de temperatura e clima em todo o mundo. Na quarta-feira, o plenário deverá autorizar a União a ceder terrenos para a implantação de hortas comunitárias por famílias de baixa renda organizadas em associações, cooperativas ou sindicatos. Também está na pauta a criação da letra de crédito do desenvolvimento a ser emitida por bancos estatais de desenvolvimento, como o BNDES, para financiar ações de infraestrutura, indústria e inovação para micro, pequenas e médias empresas. Os senadores poderão instituir o Dia Nacional de Conscientização sobre as distrofias musculares.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Novo ensino médio e propostas na área de economia estão na pauta do plenário.
Comissão vota ações contra pedofilia e crimes sexuais em terminais de transporte.
Avança na Câmara a criação de um orçamento voltado a políticas para as mulheres.
Boa noite. Comissão aprova a criação do orçamento sensível às mulheres. A repórter Silvia Munhato nos explica o conceito.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que cria o orçamento sensível às mulheres. O objetivo, segundo a autora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é promover a igualdade entre homens e mulheres, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais na distribuição de recursos da União.
Cria a obrigatoriedade de um orçamento específico para a mulher brasileira, por décadas, para a vida inteira, quer dizer, para que a gente não fique mendigando a cada ano que aquela secretaria, aquele departamento tenha dinheiro. Esse orçamento será fixo para as mulheres brasileiras.
O orçamento sensível às mulheres prevê a análise das necessidades específicas de homens e mulheres em diferentes áreas. O estímulo à participação das mulheres na política e em cargos de liderança, o combate à violência contra as mulheres e a garantia de acesso à saúde, educação e ao emprego para todas as mulheres. O projeto assegura ainda a participação popular por meio de fóruns regionais e consultas públicas, com capacidade de propor sugestões durante a elaboração do orçamento sensível à mulher. Este documento deverá ficar destacado em todas as leis orçamentárias. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O projeto que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao homicídio continua polarizando os debates entre parlamentares no plenário da Câmara.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, argumenta que o projeto que limita a possibilidade do aborto a até 22 semanas de gestação não protege apenas a vida do bebê, mas também a saúde mental da mulher. A deputada se solidariza com as pessoas nascidas de gestações indesejadas, incluindo casos de estupro.
Júlia Zanatta acusa segmentos da sociedade de disseminarem desinformação sobre o projeto e de defenderem uma agenda abortista. Para a parlamentar, a medida apenas busca um equilíbrio entre os direitos da mulher e a proteção da vida pré-natal.
Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, parabeniza as mulheres e a população brasileira pela mobilização contra o projeto que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Para ele, além de ferir os direitos das mulheres, a matéria é absurda ao possibilitar que meninas de 14 anos sejam penalizadas por terem sido estupradas.
Dorinaldo Malafaia reflete que a pressão pública impôs uma derrota ao projeto e ao conservadorismo, com o recuo até mesmo de deputadas que perceberam o engano representado pela matéria. O congressista solicita à mesa da Câmara a retirada de pauta da matéria, mantendo a lei de 1940.
Já José Nelto, do PP de Goiás, argumenta que não é momento para o parlamento se debruçar sobre o tema do aborto, que é previsto em lei. Ainda que cristão e contra o aborto, o parlamentar defende que a casa se paute por temas ligados ao crescimento nacional e a dignidade do povo.
Para José Nelto, o debate sobre aborto exige sensatez e não deve ser tratado no momento em que o país se encontra dividido. Em sua opinião, as prioridades do Legislativo são a reforma tributária, sem onerar os mais pobres, a revisão do Código Penal, escrito há 84 anos, o aumento de penas para crimes hediondos e a diminuição da idade penal para 16 anos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a forma como a Câmara tem conduzido a tramitação de projeto que equipara o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio. Ela não vê com bons olhos a aprovação do regime de urgência para a proposta.
De acordo com Benedita da Silva, dentro da bancada feminina, há um entendimento de que temas sem consenso deveriam ser debatidos também nas comissões de mérito. A congressista afirma que o projeto representa um retrocesso, especialmente para as mulheres, que, segundo ela, poderiam enfrentar penas maiores que a dos estupradores.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, anuncia manifesto assinado por mulheres de diversas igrejas cristãs contra o projeto que iguala o aborto com 22 semanas ao crime de homicídio. Entre as representações religiosas, ela ressalta igrejas evangélicas, católicas, batistas, episcopais, anglicanas, presbiterianas, luteranas, metodistas e pentecostais.
Jandira Fegali endossa a opinião das representantes religiosas que assinam o manifesto e pede o arquivamento da proposta. Ela argumenta que o documento é a prova de que as líderes de igrejas cristãs podem se mobilizar contra matérias que criminalizam mulheres, adolescentes e meninas.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, se posiciona favorável ao projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. A opinião do deputado se baseia no fato de que, após esse período, há viabilidade de vida fora do útero.
Dr. Jaziel defende também a penalização de médicos e demais pessoas envolvidas na realização de abortos após 22 semanas de gestação. O parlamentar rechaça o argumento de que o aborto em estágios avançados seja uma conquista dos direitos feministas, classificando-a como cruel e desumana.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, sustenta que o projeto que equipara o aborto legal em gestações acima de 22 semanas a crime de homicídio não retira direitos adquiridos. Segundo o deputado, a matéria propõe a antecipação do parto ao invés da interrupção da gravidez após esse limite temporal.
Otônio de Paula argumenta que após 22 semanas, o feto está plenamente formado e pode sobreviver fora do útero. Dessa forma, o deputado considera uma contradição proteger os direitos dos animais, mas não os direitos de um feto viável.
Para Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, equiparar o aborto legal em gestações acima de 22 semanas a crime de homicídio é um retrocesso. A deputada destaca que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças de até 13 anos, que frequentemente engravidam de familiares próximos ou figuras de autoridade.
Reginete Bispo argumenta que a proposta retira direitos, forçando as mulheres a manterem a gravidez resultante de violência ou enfrentarem severas consequências legais. A deputada defende uma punição mais rigorosa dos abusadores e estupradores e não a penalização das vítimas.
A comissão aprova projeto com medidas de combate à pedofilia e exploração sexual em aeroportos e rodoviárias. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Está em análise na Comissão de Viação e Transportes da Câmara projeto que obriga o poder público a realizar campanhas de alerta contra a pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes em aeroportos e rodoviárias. Pela proposta, cartazes deverão ser fixados nos balcões das empresas aéreas e no interior das aeronaves com o telefone do Disque Denúncia. O anúncio também deve conter instruções sobre como solicitar ajuda à tripulação e aos funcionários do local em casos suspeitos. Para a relatora do texto na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, os crimes de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes devem ser combatidos de várias formas. Por isso, diz considerar a proposta em análise louvável e oportuna. Durante a votação na Comissão de Família, o deputado doutor Alan Garcês, do PP do Maranhão, apresentou o relatório da deputada, que não estava presente.
A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes constitui uma prioridade indiscutível em nossa sociedade. É imprescindível que a lei contenha mecanismo para enfrentar a exploração sexual deste grupo vulnerável, de todas as maneiras possíveis, notadamente nos terminais aeroportuários e durante o transporte aéreo.
Cristo Nieto ressalta em seu relatório que as vítimas de pedofilia e exploração sexual geralmente são crianças de no máximo 13 anos de idade. A parlamentar lembra que muitas vezes crianças não revelam os abusos por medo, raiva ou vergonha. As estatísticas apontam que mais de 95% dos agressores sexuais de crianças e adolescentes são homens e 82,5% deles conhecidos da vítima. O maior número de abusos é praticado pelo próprio pai ou padrasto, em quase 41% das ocorrências. Depois vêm irmãos, primos e outros parentes, em mais de 37% dos abusos. Até avós aparecem nas estatísticas, responsáveis por 8,7% das agressões. O projeto do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, determina também que as campanhas de alerta deverão contar com a participação dos órgãos responsáveis pela aviação civil e das empresas aéreas. Se aprovado na Comissão de Viação e Transportes, a proposta seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes.
Saulo Viana, do União do Amazonas, registra a primeira audiência pública sobre a construção do novo porto da Manaus Moderna. O deputado argumenta que o projeto vai melhorar as condições de transporte de passageiros e a logística de abastecimento de insumos e produtos para o interior do estado.
Segundo Saulo Viana, com um investimento previsto de 522 milhões de reais, o novo porto é fundamental para reduzir custos e melhorar a eficiência logística. O deputado informa que vai acompanhar cada etapa da obra, que deve começar ainda em 2024.
A Câmara pode votar nos próximos dias propostas sobre educação, energia, crédito para pequenos negócios e sobre o mercado de seguros.
Vamos saber mais informações sobre as matérias que estão na pauta do plenário com o repórter Cid Queiroz.
Retorna à Câmara o projeto de reforma do novo ensino médio. Entre outros pontos, o texto amplia a carga horária mínima anual do ensino médio de 800 para 1.000 horas, distribuídas em 200 dias letivos. Essa carga horária mínima poderá ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. A proposta fortalece a formação geral básica e muda as regras para os itinerários formativos, principal inovação da última reforma feita em 2017. Durante a votação do projeto na Câmara, em março, a deputada paulista Tabata Amaral, do PSB, falou das mudanças propostas.
Eu aproveito para dizer o quanto que esse texto caminha na direção de ouvir nossos estudantes que querem sim poder escolher seus caminhos, mas que vinham nos apontando que havia problemas graves de implementação no novo ensino médio. Nós conseguimos avançar colocando barreiras na educação à distância, conseguimos avançar colocando um prazo para que o Enem seja alterado, contemple os novos itinerários.
Os deputados aprovaram urgência para a votação de dois projetos de lei que trazem conteúdos de medidas provisórias que ainda não foram apreciadas e que vencem em agosto. O primeiro projeto institui o programa Acredita, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para famílias de baixa renda e para os donos de pequenos negócios. A proposta também cria o programa Desenrola Pequenos Negócios, destinado à renegociação de dívidas dos microempreendedores individuais, das micro e pequenas empresas. É o que explica o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Só para dizer da importância desse projeto de lei do Acredita, já são mais de 1 bilhão de dívidas renegociadas e a garantia de que nós vamos poder ter acesso ao crédito para o pequeno empreendedor brasileiro. Por isso que a nossa orientação é sim, é uma matéria muito importante para aqueles que representam 96% dos negócios do nosso país.
O segundo projeto prorroga incentivos para a produção de energia limpa, como energia eólica e solar. O objetivo é conter o aumento na conta de luz. Os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, e Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, discordaram sobre o assunto.
A conta de agora é óbvio que reduz, no médio e longo prazo aumenta em muito. Inclusive, utilizando recursos da Eletrobras, empresa pública, não à toa esse governo consegue fazer recorde em déficit nas empresas públicas. O que vai se fazer no médio e longo prazo? A estratégia sempre é essa, aumentar tributo e adiantar recebíveis. Sempre para dar uma ilusão momentânea que está tudo bem, que está tudo certo. É abominável.
Mas essa matéria de créditos é da MP 1232. Ela não tem relação com a prorrogação de benefícios de energia limpa. A prorrogação por 36 meses da taxa de distribuição daquelas empresas de energia limpa em todo o país. Energia eólica, energia solar, biomassa, com dois agravantes muito fortes. Com prazo obrigatório para início das obras, portanto são 18 meses, e com prorrogação fixa também, né, de 36 meses.
Outra prioridade do governo para votação no plenário é o projeto que amplia a participação de cooperativas no mercado de seguros. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Segurança Pública.
Delegado Ramagem, do PL, acusa a Prefeitura do Rio de Janeiro de não priorizar ações de segurança pública na cidade. O deputado destaca os atuais índices de violência e criminalidade na capital do estado e ainda menciona assassinatos recentes de policiais e civis.
Delegado Ramagem aponta para um possível descaso das autoridades municipais em relação à segurança dos cidadãos, sugerindo que a Prefeitura não tem dado atenção a esse problema. Segundo o deputado, tudo isso agrava ainda mais o cenário de insegurança no Rio de Janeiro.
Política.
Daniel José, do Republicanos de São Paulo, ironiza o portal Ódio ou Opinião, lançado pelo governo federal sob o argumento de que a ferramenta buscará combater o discurso de ódio no país. Ele sugere que recentes declarações de integrantes do governo federal deveriam ser as primeiras a aparecer no novo site.
Daniel José também aponta a defesa de um jornalista que criticou Israel por integrantes do alto escalão do executivo e a defesa do Hamas por parte de partidos da base aliada como exemplos de discurso de ódio. O parlamentar chama os partidos de esquerda de hipócritas.
Direitos Humanos.
Raimon, do PT do Rio de Janeiro, pede que o governo se mobilize o quanto antes para amenizar o impacto do frio na vida das pessoas em situação de rua. O deputado aponta que há quase 300 mil desabrigados no Brasil que sofrem e até morrem com a chegada do inverno.
Além de cobrar ações dos governantes, Raimon apela à sociedade em geral para que mostre solidariedade e se envolva na ajuda aos desabrigados. O deputado sugere a doação de cobertores, agasalhos e comida aquecida durante os meses mais frios do ano.
Homenagem.
Doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, felicita a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada há 113 anos, por missionários suecos chegados ao Brasil. O congressista cumprimenta as lideranças e os fiéis e saúda os trabalhos sociais realizados ao longo dos anos.
Saúde.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos, comenta as conquistas no setor de saúde do Distrito Federal a partir de 2019. Entre elas, o deputado destaca a entrega de 11 novas unidades básicas de saúde e a redução nas filas para cirurgias eletivas.
Júlio César Ribeiro também celebra o aumento do quadro de servidores da saúde, com quase 15 mil nomeações entre 2019 e 2024. Tudo isso, segundo o deputado, é reflexo de uma gestão transparente e responsável por parte do governo do Distrito Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 26, o Tribunal de Contas da União vai analisar a implementação da Identificação Civil Nacional. O processo está na segunda etapa de fiscalização. Em 2023, o TCU concluiu a primeira fase e identificou alguns problemas na iniciativa. O maior desafio apontado foi garantir a inclusão de mais de 3 milhões de brasileiros que não possuem certidão de nascimento. A Identificação Civil Nacional é um sistema integrado para acesso do cidadão a serviços digitais públicos e privados. Um só documento vai reunir os dados como CPF, data e local de nascimento, além da impressão digital e identificação facial. O objetivo é aumentar a segurança e diminuir fraudes em programas de governo e instituições privadas. Você pode acompanhar a sessão plenária ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.